Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É engraçado, eu tinha uma lembrança vaga de ter publicado no Twitter, compartilhado no Twitter uma notícia e dito, eu vou comentar isso no Radinho. Mas eu perdi de vista, literalmente perdi de vista e não lembro mais o que era, mas eu estou até usando a expressão perdi de vista porque hoje eu encontrei. E a notícia tinha a ver com miopia. Um trocadilho meio bobo aqui, mas miopia é um problema que eu conheço de perto. Eu sou relativamente míope, descobri isso, demorei demais, na verdade. Até vou compartilhar uma história meio besta com vocês. Mas eu era criança e eu percebia que um olho meu enxergava super bem de longe e outro olho enxergava muito bem de perto. E na minha cabeça, eu já disse que o homem não é um animal racional, mas é um animal que racionaliza, eu achei que a natureza era assim mesmo, que a gente nascia com um olho para perto e um olho para longe. Até que, sei lá, na terceira série primária, teve um teste na escola e a minha teoria caiu por terra. Pois bem, vamos lá. Então, o que é interessante é que miopia hoje é uma epidemia global. Em alguns países na Ásia, Coreia, por exemplo, a miopia, nossa senhora, todo mundo está usando óculos e ninguém entende muito bem por quê, né? Tem a ver com talvez muito tempo nas telas, muito tempo estudando. De qualquer maneira, Singapura, e eu vou mandar o link aqui para um vídeo, eles estão fazendo um programa para reduzir a miopia, que é galopante em Singapura também, entre as crianças. E aí são algumas medidas que são muito, muito bacanas. Algumas delas têm desde você ensinar as crianças a cuidar da própria vista, ou seja, você está lendo mais do que um certo tempo, então faça um break, pare um pouquinho e vá brincar, né? Ou vá olhar para coisas que não estão, né, a um palmo de distância. Até as escolas incluírem nos currículos mais atividades físicas, né? Até uma pulseirinha que mede quanto tempo a criança passou fora, ela passou em ambiente externo. Por que isso? Não só pela atividade física em si e tal, mas porque e também para, né, em lugares que tenham um pouco mais de amplidão, né, as coisas estejam um pouco mais distantes, mas também porque a luz solar parece ter um papel muito importante na formação do globo ocular. Então, talvez tenha sido o meu caso. Eu fui uma criança de apartamento no centro da cidade de São Paulo. Né? Eu não tive exatamente muita oportunidade para brincar fora ou brincar ao sol. Não tive a infância mais idílica possível. Né? Talvez isso tenha me custado caro. Talvez tenha um componente genético também, seja o que for. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, as medidas em Singapura incluem mais tempo brincando fora, inclui uma disciplina das crianças prestarem atenção ou cuidarem da própria visão, e inclui também até o uso de colírios com, acho que é atropina, se não me engano, é uma substância que eles estão testando que, em princípio, regula melhor o crescimento do globo ocular. Por que que a miopia acaba sendo é um descompasso entre o crescimento do globo ocular, que cresce demais, versus as lentes que estão lá dentro, a maquininha, né? A câmera que está dentro do seu olho, ela em princípio está tudo ok, mas o olho cresceu de uma maneira estranha. Então, talvez o uso de um certo colírio na infância previna ou reduza os casos de miopia. Eu achei bacana, é preocupante para mim imaginar que isso está virando uma epidemia, que daqui a algumas décadas praticamente uma em cada duas crianças vai estar usando óculos. Então, bom, se você é pai, se você é tio, ou seja o que for, ficam aí as dicas. Mas eu tenho algumas notícias, essa notícia saiu uma semana atrás e eu realmente sentei em cima, esqueci. Ontem eu acho que eu comentei rapidamente sobre o Planeta 9, né? Astrônomos estão aí estipulando se existe um outro planeta, sim ou não, tal. Mas curiosamente, a notícia de hoje tem a ver com essa notícia do Planeta 9 e também com uma notícia que eu comentei acho que semana passada sobre polvos do espaço. A questão é a seguinte: descobriram, e tem até uma astrônoma brasileira envolvida nisso, Helena Moraes, da USP, de novo a USP comparecendo aqui no Radinho, parabéns. Existe Na mesma distância, mais ou menos, que Júpiter, existe um corpo celeste, não é muito grande, 3 quilômetros, né? Não é nada assim colossal, ainda mais pensando em Júpiter, mas que, segundo esses astrônomos, talvez tenha vindo de outro sistema solar, de outras estrelas, tenha vindo do espaço sideral, é como se fosse um visitante. Ano passado, e acho que a gente comentou aqui no radinho também, um visitante do espaço sideral atravessou o sistema solar e foi embora. Não deu nem tempo da gente ver ele direito, né? Esse parece ter vindo, segundo a hipótese, né? Ele parece ter vindo para o sistema solar e ficado, está lá em órbita, na mesma órbita de Júpiter. Como é que elas desconfiam que ele veio de fora? Porque a órbita dele gira ao contrário, né? Tudo no sistema solar gira na mesma direção, ou quase tudo, e esse cara gira na direção contrária. Não só a órbita é bastante inclinada. Então eles estão fazendo lá uma série de simulações, tentando ver se existem outras hipóteses, e uma das hipóteses possíveis, né, alternativas a isso, é que a existência de um planeta 9, né, seria capaz de explicar por que que aquele objeto está naquela posição e naquela órbita que eles chamam de retrógrada. De qualquer maneira, voltando para a questão dos polvos, a presença no nosso sistema solar de objetos de corpos celestes que teriam vindo de outros lugares poderia também excitar a imaginação do pessoal que acredita na panspermia, que a vida tenha surgido em outros lugares do universo e tenha sido trazida para a Terra, ou pelo menos para o sistema solar, a partir de corpos celestes que estão viajando por aí e acabam caindo por aqui. Então conseguimos juntar de uma vez só o planeta 9, o polvo do espaço, uma confusão danada, isso tudo se realmente esse corpo celeste veio de outro lugar. O que mais que eu tenho para comentar aqui com vocês que me chamou a atenção? Os Estados Unidos também estão às vésperas de uma eleição, de uma grande eleição, e isso é meio preocupante. Na verdade, é invejável para mim, porque aqui quando você tenta questionar a segurança das urnas eletrônicas é capaz de você ir preso, né? Mas lá, pelo visto, acho que a liberdade é um pouco mais garantida. Eles entrevistaram nos Estados Unidos 100 experts em segurança digital e 95% acham que o sistema eleitoral americano tem fragilidades que podem ser exploradas. E não é só a urna, né? Mesmo os bancos de dados, a maneira como as informações são repassadas de cá para lá, são vulneráveis, sim, né? E sobretudo urnas que não têm, que não imprimem o voto, né? Olha que interessante, o papel continua sendo a melhor garantia de que uma urna não foi abusada, que ela não foi invadida. Bom, se eles acham que as urnas americanas são vulneráveis, o que pensar das brasileiras? Bom, não sei, mas eu vou dar o link aqui para vocês se aprofundarem um pouco mais. O que mais que eu tenho para comentar com vocês que me chamou a atenção é o seguinte: eu vou dar link aqui para uma matéria da Wired, que na verdade também, eu vou dar dois links, para Wired e para Open Culture, que é sobre o uso de inteligência artificial para criar música, tá? Já está sendo usado. Falta saber se você vai chamar aquilo de música. Eu ouvi. Eu falei, música é assim, digamos, licença poética. Mas alguns hits comerciais, algumas trilhas já estão sendo. E aí eles mencionam inclusive as ferramentas que foram usadas. Que tipo de ferramenta está sendo usada para gerar música? E não é música eletrônica, é música composta por inteligência artificial. E também não é só música, assim, entre aspas, moderna. Música clássica também pode ser composta. A maneira de Bach, a maneira de Mozart, eu vou dar o link aqui para vocês se deleitarem com os resultados. Eu acho que. Ah, temos mais uma notícia meio cabeluda aqui. Na verdade, algumas semanas atrás, veio uma notícia meio bombástica que grande parte dos computadores, qualquer coisa que usa chip por aí, teria fragilidades de segurança. Porque os chips, eles têm uma. Eles tomaram algumas liberdades, né, em nome da performance, em nome da velocidade. Eles tomaram algumas liberdades que, na verdade, comprometem a segurança. Então, pronto, chamava Meltdown, chamava Spectre, todo mundo falou disso, eu falei disso, já saíram algumas tentativas aí de minimizar o estrago, e agora descobriram outra, né? Como se não bastasse, descobriram outra que tem um nome chamado Speculative Store Bypass Variant 4, seja lá, não sei traduzir esse negócio, tá bom? Mas de qualquer maneira, eu vou dar link para vocês para a reportagem. De novo, é uma história muito parecida. É uma estratégia que os chips usam para ganhar um pouco mais de tempo, só que nessa estratégia de tentar adivinhar o que vai acontecer, eles acabam deixando uma parte dos dados exposta a hackers. Então, já deve estar saindo patches, né, remendos para tentar remendar essa história. Isso talvez deixe as máquinas um pouco mais lentas. Mas o que eu achei muito interessante foi a maneira em que um vídeo, eu vou dar o link aqui para o vídeo, explica isso usando uma metáfora de restaurante. Ele imagina o seguinte: você tem um restaurante com várias mesas, né, e você tem vários garçons, e tem sempre o garçom atendendo a mesma mesa. Chega numa hora que o garçom fala: bom, eu já tenho certeza que daqui a 5 minutos esse cara vai pedir a conta, então pelo sim, pelo não, eu já vou pedir a conta para ir adiantando. É isso que é aquela história de você estipular ou tentar imaginar o que vai acontecer. Agora imagina que, de repente, isso aconteceu ontem no almoço, aliás, muito engraçado, que de repente, numa mesa que está sendo atendido pelo garçom A, alguém muda de ideia e pede um cafezinho extra. E aí ele não vê o garçom A, ele chama o garçom B, né? Aí o que acontece? O garçom B pede o um cafezinho, e aí o que acontece? Se marcar bobeira, você vai estar com duas versões de conta erradas. Uma tem um cafezinho, outra não tem. Então, no final, os garçons sempre conferem se existe uma versão duplicada dessa conta, e aí eles veem qual é a conta que tem que ser jogada fora. Putz, parece um cenário super né, fácil de imaginar. Provavelmente é isso que acontece em restaurantes também. E é mais ou menos isso que acontece no chip. Então, você tem ali cada processador atendendo um processo, de repente um deles fala: bom, eu acho que ele vai solicitar tal coisa, já vou deixar pronta. Um outro processador atende ao mesmo tempo. Bom, é isso. Então, nesse tipo de liberdade, nesse tipo de, né, de sei lá, de arrojo, né, do cara, de excesso de iniciativa, abriram aí uma vulnerabilidade e isso pode sim ser explorado por hackers. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Essa história não é nova, mas como ontem me sugeriram o tema, e eu acho que até respondi de uma maneira um pouco, talvez eu deveria ter sido um pouco mais delicado, que é a bendita história da paleodieta. Paleodieta, dieta paleolítica. Dieta nossa, se eu quiser ganhar dinheiro, né, eu invento uma dieta. Se eu quiser ter audiência, eu falo sobre dieta. Tá aí um tema que realmente tem um apelo quase universal. A paleodieta, eu não sei detalhes, nem quero saber, porque não faz sentido, argumenta que se a gente quiser ter uma vida saudável, a gente tem que comer como nos tempos do paleolítico. Agora eu faço aquela pausa. Como os homens, sei lá que homens das cavernas, eu não sei. A questão é a seguinte: eu vou dar link aqui para um artigo da Scientific American que diz: meu, na boa, não, isso é mito. Em primeiro lugar, porque a dieta humana sempre foi mudando. Cada grupo humano vivia num ambiente diferente, né? Um vivia perto do mar, outro vivia comendo, sei lá o quê, castanhas, outro vivia. A gente sempre foi um animal que oportunista em termos de alimentação, né? Sobretudo nessa fase de caçador-coletor, né? Então, nessa fase de caçador-coletor, dependendo de onde você vivia, dependendo da estação, dependendo se você tinha ou não acesso a fogo, né? Então, imaginar que houve algum período, né, definido, com uma dieta definida e que isso teria sido melhor do que veio antes ou depois, é lenda. Simples assim, é lenda. Nós sempre fomos oportunistas e, convenhamos, existem teses que eu acho bastante plausíveis de que o fato da gente ter descoberto o fogo e descoberto como cozinhar alimentos permitiu, inclusive, que nós desenvolvêssemos um cérebro maior. né? Um cérebro que é um cérebro guloso, voraz, que demanda muita energia. E se a gente fosse ficar comendo as coisinhas que a gente comia, cruas, não ia dar conta. Então, não houve nenhum período idílico ou ideal de alimentação na história humana. Houve sim, talvez, períodos muito ruins, né, quando todo mundo só comia batata, por exemplo. Isso obviamente não é saudável, mas toda vez que alguém inventa uma historinha dessas, nada mais é do que uma historinha, e nós adoramos historinha. E essa é o. Você tem alguma dica para dar para todos nós? É o seguinte: você sempre vai cair numa bela historinha. Nós não resistimos a contadores de histórias. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, garganta ainda um pouco prejudicada, mas logo, logo ela melhora. Grande abraço e até amanhã.